DW. Jornal da Noite.
Boa noite. Na vossa companhia está hoje Nádia e Sufo. Os destaques da emissão da noite desta quinta-feira, 4 de novembro de 2021. Na Guiné-Bissau, o presidente do Parlamento denunciou hoje a situação social caótica que o país vive.
O país vive um momento particularmente conturbado da nossa sociedade, pluralista, com várias e múltiplas manifestações, o que prova que, como comunidade, estamos a perder o equilíbrio entre o ser individual e o ser coletivo.
A ONG Omunga acusa o governo de Angola de arrogância por não decretar o estado de emergência no sul do país no âmbito da seca. E em Moçambique, a polícia desmente tentativa de impedir passeata de bicicleta em Quelimane, em que participavam o edil e alguns embaixadores. Na Guiné-Bissau, o presidente da Assembleia Nacional Popular, Cipriano Kassamã, denunciou esta quinta-feira a situação social caótica que o país vive e apelou à intervenção dos deputados no momento de sofrimento do povo guinense. Foi aberta mais uma sessão parlamentar ordinária na qual a situação política e social do país será debatida. Yankuba dançou com os detalhes a partir de Bissau.
Num contexto de ondas de greves que afetam a Guiné-Bissau, impedindo o normal funcionamento do sistema de saúde e das escolas públicas, o presidente da Assembleia Nacional Popular, Cipriano Kassamã, que falava na abertura da sessão do Parlamento, traçou um quadro negro da situação na Guiné-Bissau.
O país vive um momento particularmente conturbado da nossa sociedade pluralista, com várias e múltiplas manifestações de intolerância político-social, étnico-tribal, e de recusa ao império da lei, o que prova que, como comunidade, estamos a perder o equilíbrio entre o ser individual e o ser coletivo.
Em alusão às recentes ameaças do presidente da República, Umaru Sissoko Embalo, de dissolver o Parlamento, Cipriano Kassamã denunciou discursos musculados e intimidatórios, assim como a banalização e desrespeito pelas instituições da República. O chefe de Estado guineense e a Assembleia Nacional Popular estão de costas voltadas sobre a revisão constitucional na Guiné-Bissau. O Parlamento tem ignorado o projeto da Constituição recomendado por Umaru Sissoko Embalo, sendo a ANP quem compete rever a lei magna do país. O líder da bancada parlamentar do Movimento para a Alternância Democrática, Abdou Mané, da mesma formação política de Sissoko Embalo, mandou um recado.
Só aqui é que está representada a pluralidade da vontade do povo. Por isso, a Assembleia Nacional Popular assume um papel de relevo e é insubstituível no nosso sistema político. Não se pode substituir a Assembleia Nacional Popular. Nós lutamos das mais diversas formas para esta liberdade e democracia. Que ninguém tenta acalentar os deputados.
No dia de debate sobre a situação política e social do país, o analista político Rui Landim espera que o Parlamento defenda o povo.
Tem que estar a este nível de dignidade. Pelo menos continuar a merecer o sacrifício que este povo faz para alimentar gente que faz pouca coisa e que ganha salários principais que enquanto o povo, quer dizer, passa a vida vivotando numa miséria.
Enquanto isso, persiste a polémica à volta do processo eleitoral do Supremo Tribunal de Justiça, cuja eleição do novo presidente deveria ter lugar esta quinta-feira. Na sequência de divergências internas, o vice-presidente do órgão judicial, Lima André, suspendeu os trabalhos da Comissão Eleitoral e afastou alguns membros do mesmo, uma decisão corroborada pelo presidente do órgão eleitoral, Emiliano Alves Cardoso. O presidente da Assembleia Nacional Popular denunciou interferências políticas no processo eleitoral.
Constata-se a prepotência, o abuso do poder, obcecada influência do poder político na organização e funcionamento das instituições judiciais e a tentativa de banalização política do órgão que tutela a realização da justiça em nome do povo. O jogo obscuro do poder político no poder judicial revela sinal de intolerância e distorção ao princípio da independência dos poderes desacredita a justiça e mulheres e homens honestos.
A DW África tentou sem sucesso ouvir várias fontes ligadas ao processo eleitoral do Supremo Tribunal de Justiça sobre a não realização da eleição no órgão que viu o seu presidente Mamadou Saïd Baldé morrer em agosto vítima de doença. De Bissau para a DW África, Yankuba Dançou.
Este foi o nosso tema do dia e na nossa página do Facebook, como é habitual, colocamos uma pergunta sobre o assunto, que era: acha que é desta vez que os políticos guinenses encontram soluções para os problemas do povo? Cadô Cadô respondeu: na minha opinião, espero que não, ou acho que não, e agora é que tudo vai piorar porque o dito presidente da República não desarmou, porque ele quer que a sua constituição fictícia seja debatida, mas isso vai acontecer. Adulai Candé diz: acho que não é desta vez e tudo indica que o desentendimento vai continuar porque os representantes do povo guinense não são exemplares. Caro ouvinte, participe também, mande a sua opinião sobre este tema. Contamos consigo. Voltaremos daqui a mais um pouco para ler as restantes respostas dos ouvintes e internautas.
Pode responder à pergunta do dia no Facebook da DW África. facebook.com/DW Português. Estamos à espera das suas reações. DW Notícias.
O processo de apresentação de candidaturas à liderança da UNITA, maior partido da oposição em Angola, que elege o novo presidente em dezembro, arrancou hoje sem qualquer proposta de militantes, anunciou o porta-voz do 13º Congresso. O processo de apresentação de candidaturas à liderança da UNITA visa eleger o novo presidente após o afastamento de Adalberto Costa Júnior e decorre até 11 de novembro. Depois de uma série de escândalos, incluindo o empréstimo fraudulento a Moçambique, que custaram ao Crédito Suíço milhares de milhões de dólares, o Banco Suíço prepara-se para apresentar uma nova estratégia. O banco foi multado depois de se ter dado como culpado pelo seu papel nas chamadas dívidas ocultas de Moçambique, acumulou prejuízos de 5,5 mil milhões de dólares e foi repreendido pelos reguladores após uma série de escândalos. O novo plano para reformar o segundo maior banco da Suíça foi divulgado hoje. A ExxonMobil disse hoje ao presidente moçambicano, Filipe Nyusi, que pretende fazer captura de carbono para tornar mais limpo o projeto de gás em Moçambique, mas sem prazos para o arranque da exploração. Isto vai permitir simultaneamente uma redução de custos e tornar o projeto mais competitivo e alinhado com os compromissos internacionais que o país é signatário ao nível da preservação do clima. Sem entrar em detalhes, Malom, presidente da divisão de perfuração da petrolífera, limitou-se a reafirmar o compromisso em investir na região, mas sem prazos. Comentou a situação de insegurança em Cabo Delgado, considerando que tem havido progressos, mas há mais por fazer. A polícia moçambicana anunciou hoje a detenção de dois profissionais de saúde por suspeitas de falsificação de cartões de vacinação contra a Covid-19 em Maputo. Trata-se de um técnico de medicina e uma estagiária de enfermagem do Centro de Saúde de Bagamoyo, na capital. Além de cartões de vacinação, os dois profissionais foram também encontrados com material de saúde, segundo a polícia. O Congresso Nacional Africano, ANC, no poder desde 94 na África do Sul, obteve pela primeira vez em 27 anos de governação menos de 50% de votos. Nas eleições locais, anunciou hoje a Comissão Eleitoral Independente. O partido não conseguiu alcançar a maioria nas principais áreas metropolitanas na província de Gauteng. Ao declarar os resultados oficiais no final do dia 2, o presidente do país, Cyril Ramaphosa, considerou que os representantes públicos precisam de ser mais visíveis e mais ativos nas comunidades. A Etiópia não vai recuar na guerra existencial com as forças do Estado rebelde do Tigray no norte do país, afirmou hoje o governo federal etíope, num sinal claro de que rejeita os apelos internacionais para um cessar-fogo. E o alto representante da União Europeia para a Política Externa apelou hoje ao cessar-fogo com efeito imediato na Etiópia e manifestou preocupação com a escalada do conflito entre o exército e os rebeldes do Tigray. Joseph Borrell afirmou ainda que os autores dos crimes de guerra e crimes contra a humanidade recentemente denunciados pela ONU, devem ser responsabilizados de forma independente, transparente e imparcial e apelou à continuação das investigações sobre as atrocidades.
DW Deutsche Welle.
A ONG Omunga acusou o governo de Angola de arrogância por não decretar o estado de emergência no sul do país. Na região, mais de 1,3 milhões de pessoas estão em situação de insegurança alimentar grave depois da pior seca das últimas 4 décadas. E a situação tende a piorar. João Malavindela, coordenador da ONG, apela ao governo que ouça o clamor da população de uma vez por todas. A DW África falou com Malavindela durante uma conferência em Berlim sobre o impacto da seca no sul de Angola. Começamos por perguntar como avalia a forma como o executivo de João Lourenço tem lidado com o problema.
Eu acho que o governo tem lidado com essa situação de forma muito, muito leviana. A situação da seca e a fome no sul de Angola merece muito mais do Estado angolano que promover simples campanhas de doações de comida. Estamos a falar de uma situação que já, digamos, é cíclica, né? Isso, essa questão da falta de água era algo que já deveria se resolver há bastante tempo. Mas nunca houve, não é, um compromisso político sério no sentido de mitigar este problema. Então, hoje estão aí, né, a olhos de todos, mas ainda assim, tudo o que foi feito até agora para a seca é pouco. Devia-se pensar mais em intervenções a curto prazo. E a curto prazo, uma das coisas que nós estamos a exigir como sociedade civil é que se declarasse, por exemplo, um estado de emergência.
Por que o Estado, não, na sua opinião, ainda não o fez?
Bom, eu acho que eu não vejo uma outra palavra senão a questão da arrogância política. Não é? Eu considero isso uma arrogância porque há elementos suficientes para que isso... Nós, por exemplo, na Namíbia, país aí vizinho, teve situações menos gravosas que a nossa, mas declarou-se estado de emergência numa região. E a nossa situação é muito mais grave 2 ou 3 vezes do que se passou na Namíbia. E mesmo assim, com tantos gritos que a sociedade civil vem fazendo, não somos tidos, ou seja, não somos ouvidos. Uhum. Aqui também a falta de sensibilidade, não é, relativamente ao sofrimento das populações. Porque existem, por exemplo, instituições internacionais, não é, especializadas, não é, em questões humanitárias. E é isso que se precisa nesse momento.
E o estado de emergência seria uma forma de aumentar a ajuda, não é?
Claro, era uma forma de mobilizar as pessoas, as instituições, para acudir àquela região sul. Porque, neste momento, as pessoas, o pouco que tinham já desde o ano passado, que é a semente, esgotou todo. Não tem nada, já deram cabo da semente, não sei o quê. Então, é preciso criar. E isso só vai acontecer, não é? Essas instituições só vão apoiar se o governo acionar esse mecanismo, não é? De estado de emergência.
Esta foi uma entrevista com o coordenador da ONG angolana Omunga, João Malavindela, conduzida por Guilherme Correia da Silva. E passamos para Moçambique, onde a polícia desmente uma alegada tentativa de impedir a passeata em ciclismo de Manuel de Araújo e os embaixadores que visitam a cidade de Kilimane desde segunda-feira. O chefe de Relações Públicas no comando da polícia diz que a instituição não foi culpada pelo incidente que na quarta-feira envolveu o edil. A partir de Kilimane, Marcelino Moeia desenvolve o assunto.
Manuel de Araújo, o edil de Kilimane, circulava na tarde de ontem de bicicleta pelas ruas da cidade de Kilimane na companhia de diplomatas do Canadá, Suécia e Finlândia. A passeata foi interrompida pelos agentes da lei e ordem, que exigiram a apresentação de uma autorização legal para o que alegaram ser uma manifestação. A reação indignada nas redes sociais levou à convocação hoje de 2 conferências de imprensa. A primeira foi do partido da oposição, RENAMO. O delegado político do distrital, Latifo Sharifo, deplorou a atitude da polícia e afirmou não compreender por que persiste esse tipo de problemas em Kilimane.
A nossa pergunta é, o que é que está a acontecer com a nossa polícia? O secretário do Estado do Esporte, o senhor Gilberto Mendes, também fez uma passeata no Maputo, com mais de 50 ciclistas. A polícia simplesmente aplaudiu. No dia 1, dia da juventude africana, no distrito de Milange, houve uma passeata da OJM, acima de 50 motorizadas. A polícia simplesmente assistiu e aplaudiu. E por que aqui na cidade de Kilimane tem de acontecer isso?
A outra conferência de imprensa foi convocada pelo Comando Provincial da Polícia da República de Moçambique, na Zambésia. O chefe das Relações Públicas, Miguel Caetano, desmentiu a acusação levantada contra os agentes da ordem.
De acordo com as redes sociais, as informações estão sendo vinculadas e de que a polícia tentou impedir esta atividade. A polícia não impediu que o acontecimento tivesse lugar. Razão pela qual é que por volta das 17 horas, os mesmos indivíduos deram sua passeata com o devido acompanhamento da polícia. O principal objetivo da Polícia da República de Moçambique é manter a ordem, segurança e tranquilidade pública. Atividades que envolvem um aglomerado de pessoas, é necessário que haja uma comunicação, uma informação às autoridades policiais, para que a polícia garanta a segurança desses mesmos indivíduos.
O analista político Ricardo Raboco criticou o ocorrido.
É uma atitude deplorável. Primeiro, a olhar pela qualidade dos sujeitos. Estamos a falar de representantes do corpo diplomático e estamos a falar de uma autoridade localmente eleita. Não se estava em sede de uma marcha, mas simplesmente de uma passeata, apesar do simbolismo revestido dela. Quando se avalia a questão que o polícia terá feito, a dizer, quem seria a responsabilidade caso acontecesse algo com aqueles cidadãos estrangeiros? Eu penso que esta questão é problemática.
Nos últimos 12 anos têm ocorrido situações semelhantes na cidade de Quelimane. A polícia tem abortado algumas marchas pacíficas. De Quelimane para a DW, Marceline Moya.
DW Notícias.
O líder militar do Sudão, o general Abdel Al-Burhan, ordenou hoje a libertação de 4 ministros do governo derrubado no golpe de Estado, 25 de outubro, anunciou a TV estatal sudanesa. Permanecem detidos outros 2 ministros e outros altos funcionários que trabalhavam para o governo. Na 26ª Conferência da ONU sobre Mudanças Climáticas, o COP26, que decorre na Escócia, mais de 20 países e instituições comprometeram-se hoje a deixar de financiar projetos de combustíveis fósseis até o fim do ano de 2022, uma resolução de que ficaram fora países como a China, Rússia ou Austrália. Os Estados Unidos, o Banco Europeu de Investimento, a Itália, a Indonésia e Nepal estão entre os subscritores da resolução. A União Europeia insistiu hoje para que os participantes do COP26 mostrem mais ambição no corte de emissões durante esta década para limitar o aquecimento global e antecipou que muito mais vai ter que ser feito depois da reunião. O negociador-chefe da Comissão Europeia na Cimeira, Jacob Wexman, disse que os compromissos adicionais anunciados durante os primeiros dias da reunião não vão alterar significativamente as previsões feitas até agora para 2030. E a chanceler alemã em exercício, Angela Merkel, defendeu hoje uma política migratória com foco no indivíduo e ordenada e regulada. Durante uma visita ao Museu de Imigração Alemã na cidade de Bremerhaven, no norte do país, destacou a importância ou a importante função do museu, dado que muitas pessoas na Alemanha não estão conscientes das dimensões da imigração feita durante muitas décadas do país germânico e da Europa Ocidental. Foram as notícias.
DW, Espaço do Ouvinte.
E a nossa pergunta do dia era: acha que desta vez que os políticos guinenses encontram soluções para os problemas dos guinenses? Lembrando que o tema do dia hoje era o seguinte: na Guiné-Bissau, o presidente da Assembleia Nacional Popular denunciou hoje a situação social caótica e apelou à intervenção dos deputados no momento de sofrimento do povo guinense. Foi aberta mais uma sessão parlamentar ordinária na qual a situação política e social do país será debatida. O analista político Rui Landi espera que o Parlamento defenda o povo. Tivemos algumas respostas, como por exemplo a do Januário Pinto, que diz o seguinte: infelizmente, esses parlamentares só defendem os seus interesses e dos seus partidos. Por isso, o povo guinense vai ter de sofrer ainda mais, prevê este nosso ouvinte. E o ouvinte António Indi diz apenas Guiné-Bissau e mostra uns emojis de muito fogo, muitos caixões, o sinal de um tiro e também um emoji ou com lágrimas nos olhos. Portanto, pouca expectativa em relação ao futuro da Guiné-Bissau. Ficamos por aqui, com a promessa de voltarmos amanhã, quando forem 5 horas e 30 minutos, tempo universal coordenado. Até lá, caro ouvinte, passe muito bem e até mais.